O título dessa mensagem é A Centralidade da Palavra. E eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 25 até o 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 25 ao 33, que diz assim: Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Amém. Bom, nesse texto, o apóstolo Pedro, ele discursa após o Pentecostes. Ele cita anteriormente a profecia de Joel, tão conhecida, e então ele discorre dos versículos 25 a 28, citando o Salmo de número 16, mais especificamente os versículos 8 a 11 do Salmo. A autoria davídica do Salmo era um fato comum entre todos os ouvintes lá que estavam presentes e também Pedro. Porém, Pedro aqui ele traz uma nova alusão a esse salmo. Ele argumenta que não pode ser entendido esse salmo olhando apenas para Davi, mas ele amplia essa interpretação desse salmo que os judeus conferiam tanto, lançando isso para Jesus Cristo. Por quê? Porque Davi, ele morreu e ele foi sepultado. E o seu corpo, ele sofreu corrupção, a decomposição. Então, se estivesse olhando apenas para Davi, então o salmo já não fechava aí. Mas, olhando para Cristo, então nós podemos conferir isso, porque Cristo, ele vem da linhagem de Davi. E o corpo de Cristo, ele não sofreu essa decomposição, essa corrupção. O salmista Davi, ele falou aqui nesse salmo profeticamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16, assim também como Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 36, atestam isso, que Davi falou movido pelo Espírito Santo, apontando para o futuro. Davi profetiza acerca da sua própria descendência, já que Deus havia prometido para Davi que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, conforme o Salmo 132, versículo 11 e 12. Acompanhe aí comigo, Salmo 132, versículo 11 e 12. que diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono. E assim, meus amados, Pedro declara de forma dedutiva que no Salmo 16, citado no texto de Atos dos Apóstolos, que lemos no início, estava ali pronunciando, profetizando acerca do Messias, que viria a ser o descendente da linhagem de Davi. O Messias, então, ao invés de experimentar essa corrupção, a decomposição do seu corpo, ele sim seria ressuscitado dentre os mortos. E assim aquilo que foi proferido se cumpriu de maneira cabal na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Messias, tão esperado e profetizado. É ele que é o inimigo da serpente, que feriu na cabeça a serpente e que seria ferido no calcanhar, como diz Gênesis 3:15. Ele é o verdadeiro Cordeiro, o Redentor que vive, o sumo pastor, o servo sofredor, o Filho do Homem, entre tantos outros títulos proferidos à pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. As Escrituras falam dele e nós somos testemunhas da sua vida, morte e ressurreição. Amém? E então Pedro, ele acredita a Jesus Cristo, o Messias, o fato do derramamento do Espírito, o dom do Jesus glorificado, porque foi necessário que ele fosse para que o Espírito viesse à humanidade. É o que diz lá em João 14, versículo 16. E para esse Consolador, que faz menção à pessoa do Espírito Santo de Deus, a palavra no original, no grego, é halos, que significa outro do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma essência. E bastante interessante notar que Pedro, o apóstolo Pedro, ele não fala do fato do derramamento do Espírito Santo vazio, mas ele pauta tudo na cronologia da palavra de Deus, começando por Davi e desencadeando naquele que aciona a terceira pessoa da Trindade a tornar-se presente no meio da humanidade. Ou seja, a palavra é base para toda e qualquer manifestação espiritual em meio ao povo de Deus. É o chão que sustenta a vida do cristão, isso é e deve ser a palavra de Deus para nós. No Antigo Testamento, interessante se notar que os livros de Esdras e Neemias, retratam um período de retorno para a palavra, para as leis do Senhor, para a edificação do templo e dos muros de Jerusalém. O capítulo 8 de Neemias relata que ambos, Esdras e Neemias, estavam diante do povo. E eu quero ler alguns versículos que eu acho muito interessante para ligar com isso que eu estou falando para vocês hoje. E eu convido você a me acompanhar. Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 4. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo 4. Me acompanha aí. Diz assim: em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Agora, vamos ler o versículo 9 de Neemias 8. Neemias 8, versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo que lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Meus amados, aqui é um retorno para a palavra do Senhor. O povo tinha virado as costas para os mandamentos, para os decretos do Senhor. Tinham abandonado a construção dos muros e do templo. E então acontece esse episódio, me chama muito a atenção, logo no início do texto que li, que diz que todo o povo estava reunido junto como um só homem, uma unidade, todos atentos de algo que começou muito cedo e que avançou até o meio-dia. E diz que à medida que era lido esse livro, todo o povo chorava. Chorava de impacto com essa palavra. A nossa espiritualidade, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus. Porque ela é a suprema regra de fé e prática. E desta nós precisamos nos alimentar. Ajuntamento que não preza pela palavra, pela centralidade da palavra de Deus, é ajuntamento sem sentido. É fascinante o entendimento que nos traz acerca do Evangelho de João, na paráfrase da Bíblia, a mensagem. Eu quero ler para vocês o que acho bastante pertinente para ligarmos com isso que estou falando. João 1, versículo 1 e 2, na A Mensagem, diz assim: antes de tudo, havia a palavra. A palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio, à disposição de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Jesus é a palavra, meus amados, Jesus é a palavra. Ele é a centralidade da palavra, o verbo encarnado, a perfeita expressão de Deus. Nele se cumpre as escrituras sagradas. Lucas 4, versículo 16 a 21, acompanha aí comigo. Lucas 4, versículos 16 a 21. Diz o seguinte: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Olha aí, costume de congregar, tá? Então não percamos esse costume. Entrou na sinagoga como de costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meus amados, quando temos sede da palavra, é do próprio Cristo que nós estamos tendo sede. As escrituras testificam dele. João 5,39 é o que ele mesmo diz. As escrituras testificam dele. E nós precisamos prezar pela centralidade da vida e da obra de Jesus Cristo. E como que nós podemos fazer isso? Apenas mergulhando na intimidade com Deus pela vivência das escrituras. É apenas assim que nós podemos prezar pela centralidade da vida e da obra de Jesus Cristo. Então, ajuntamento que não preza pela centralidade da vida e da obra de Jesus Cristo é ajuntamento tolo. Se nós queremos estar no centro da vontade de Deus, essa palavra precisa estar no centro da nossa vida, da nossa devoção, do nosso ajuntamento. João 7, versículo 37 e 38, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é crer do nosso jeito. Não é crer do nosso jeito. É o que Jesus mesmo está dizendo aqui. É crer nele, como diz a Escritura. É no nome dele que nós temos vida. É no nome dele que nós oramos. É por ele que vivemos, nos movemos, existimos, e é para ele que nós voltaremos. A Escritura é a palavra de Deus em linguagem humana. É a revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Ela revela a mente de Cristo. E através dela nós podemos conhecer aquilo que Deus se permite ser conhecido. E nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia, ela foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos. Por mais de 40 autores diferentes, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela não pode nunca ser relativizada. Ela é absoluta. Nela não há contradição. E a única contradição se encontra na natureza humana que se opõe à vontade do nosso Deus. Por conta do pecado. O pecado original que é imputado a toda a raça humana. Olha o que João Calvino, ele fala sobre a Bíblia. a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. A Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. E assim como aconteceu no período de Esdras e Neemias, nós temos, infelizmente, vivenciado um tempo de desvio das Escrituras Sagradas. A Bíblia está sendo relativizada. Infelizmente, muitas igrejas deixaram de pregar a palavra de Deus e estão se aventurando a agradar o ouvido dos ouvintes. Ah, não pregue isso não, porque senão o povo não vai vir. É muito texto fora de contexto sendo usado como pretexto. Eu li essa semana em algum lugar uma grande verdade, embora triste. Que na igreja primitiva, quando se pregava a verdade, as pessoas mudavam de vida. Hoje, elas mudam de igreja. É muito... Ah, hoje eu não gostei do culto, não. Ah, hoje eu não gostei do louvor, não. Mas espera aí. O culto é para nós? O culto é para nós? Ou é para Deus? Nós temos que fazer o melhor, entregar o melhor, mas o culto não é para nós. O culto é para Deus. Mas se não é as Escrituras Sagradas que está fundamentando a vida de muitos, o que é então? Hoje, no culto a Deus, o homem é que está no centro. Uma vida antropocêntrica. Na verdade, nós precisávamos ter uma vida teocêntrica, cristocêntrica. Meus amados, não entre nessa barca furada, não. Priorize a palavra de Deus, dentro da sua casa, na sua vida, na sua caminhada, no seu coração. Dê um lugar de honra para a palavra do Senhor. É necessário ter a palavra presente nas nossas músicas, nas nossas literaturas, nos nossos relacionamentos, nas nossas vivências. A verdadeira vida está naqueles que permitem que a Bíblia continue sendo a palavra de Deus, que se completa na pessoa de Jesus Cristo, esse que derrama graça e misericórdia sobre os homens. A nossa identidade está nele. Cristãos, pequenos cristos. A palavra fala dele. A palavra se cumpre nele, porque ele é a palavra. Orígenes, um dos pais da igreja, diz o seguinte: a escritura é o corpo único e perfeito do verbo. E para aquele que entende e vive, ou procura viver, o que está sendo ministrado, a melhor resposta que nós podemos dar para a graça de Deus nas nossas vidas é Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Que diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E assim, meus amados, a palavra vive em nós. Cristo vive em nós. Porque se entendemos a mensagem das Escrituras Sagradas, o plano da redenção, nós não podemos viver para nós mesmos. Nós precisamos viver, nos entregar para viver o plano de Deus, o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entregar o nosso coração, o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa vivência para testemunharmos, para permitirmos que Cristo continue atuando no mundo presente através da igreja dele. Porque nós devemos ter como causa de imensa gratidão o fato de sermos o corpo de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, foram muitos os profetas, muitas pessoas que profetizavam, que tinham uma sede tremenda pelo Messias. E o Messias, ele já veio, ele já pagou o preço do meu e do seu pecado, ele já morreu numa cruz, mas ressuscitou. E ele nos dá o privilégio de sermos igreja dele, o corpo dele, tendo ele por cabeça. Será que ele é a cabeça das nossas vidas? Será que ele é a cabeça da igreja de Jesus Cristo? Será que ele é a cabeça do órgão vital do corpo de Cristo que é você? Hoje é celebrado o dia da Bíblia. Mas é necessário refletirmos. Nós temos o que comemorar? Vibramos e damos um lugar de honra em nossas vidas para a palavra de Deus? Ou será que diante da palavra de Deus a gente olha e fala: ah, isso aqui eu não concordo muito não, eu procuro viver desse jeito. Porque ela é o maior presente, o maior legado que nós podemos deixar aos que virão depois. É a Bíblia. É a Bíblia no Antigo Testamento. Vai dizer lá um conselho para os hebreus, para os israelitas, para inculcar nos pequenos as palavras desse livro. Será que nós falamos das palavras desse livro em casa, para os nossos, nos nossos relacionamentos? Ou será que muitas vezes escutamos as reclamações, as vivências, as decepções da vida do nosso próximo e simplesmente falamos assim: puxa, que triste, né? Mas será que a gente pega, peraí, o que, que o Senhor está nos concedendo de oportunidade diante dessa vivência? Será que Deus não quer usar a nossa vida para falarmos alguma palavra desse livro para esse que nesse momento abre o seu coração para nós? Meus amados, nós estamos no meio de uma pandemia. Infelizmente, nem sempre temos a... E o Deus que está no controle de todas as coisas? E o que esse Deus espera de nós? Será que essa pandemia tem despertado no nosso coração a possibilidade, a oportunidade de partilharmos a palavra do Senhor em meio a tantas pessoas que estão depressivas, sem esperança, sem perspectiva, casos de suicídio, pessoas fechadas dentro de casa? Será que temos aproveitado para poder compartilhar palavra, para podermos ter compaixão? Será que essa pandemia não tem feito a gente olhar além do nosso próprio umbigo? Para poder ver os menos favorecidos e saber como ajudar e compartilhar um pouquinho se temos algo a mais do que alguém? Acaba logo a pandemia, para a gente voltar ao antigo normal. Mas será que esse antigo normal é a vontade de Deus para as nossas vidas? Ou será que diante daquele antigo normal, nós estávamos nutrindo dentro do nosso ser o anseio da imortalidade? Eu controlo a vida, eu faço o que eu quero, eu controlo a minha agenda, eu controlo meus planos. Mas e aí? Aí então chega uma pandemia que nos coloca diante da finitude da vida e que nos convida à dependência de Deus. Mas muitas vezes, ao invés de olharmos com fim escatológico, porque Jesus Cristo ele está vindo. E ele está vindo para muita gente. E tem muita gente morrendo. Mas ao invés disso, vem logo vacina. Acaba logo pandemia. Esse vírus aí é político. Foi a China que implantou o vírus. E tantas outras besteiras que a gente escuta por aí. Mas espera aí, e Cristo nisso tudo? Porque a palavra do Senhor diz que o coração do rei está nas mãos do nosso Deus. Uma vez houve na história um camarada que tentou zombar do povo de Deus e de todos os presentes. E Deus fez com que ele se curvasse e comesse grama. Esse é o nosso Deus. Em quem você confia, meu irmão? Para onde você tem olhado? Reflita na sua vida. Reflita na palavra do Senhor, nas oportunidades que Ele te concede. Não olha só para o seu estresse, não. Só para a sua limitação, só para as suas dificuldades. Levante a cabeça e veja que há vida além de você. Que o nosso prazer esteja na vivência da palavra de Deus. Que ela sempre ocupe um lugar de honra em nossas vidas. Nos nossos relacionamentos, na nossa devoção. A Bíblia tem resposta para tudo. Não busque resposta fora da palavra do Senhor. A Bíblia tem resposta para tudo. Que não percamos de vista, e principalmente de vivência, uma devoção autêntica e íntima com a palavra de Deus. Seja no ajuntamento, seja no nosso lar, seja nos nossos afazeres. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Leia a Bíblia. Não entende? Procure alguém que a entende. Peça explicação. E com certeza o Senhor vai fazer com que essa voz venha bradar ao seu coração. Porque se temos tanto prazer e convicção que Cristo é a palavra, ele precisa ser reverenciado. E necessita de corações contemplativos e sedentos para essa palavra. Não podemos ler essa palavra como um livro qualquer, porque ele não é um livro qualquer. E assim, vivendo e dando lugar ao nosso coração, à nossa vida, à nossa devoção, à centralidade da palavra, aqueles que se achegam, olham, provam e vivem também a centralidade da palavra de Deus, que é Cristo na vida. É assim, meus amados, que nós precisamos contagiar os outros, com vida autêntica, comprometida e que preza pela centralidade da palavra. Nós não podemos formar cristãos relaxados, e para isso Deus quer usar a sua vida. Nós precisamos formar e multiplicar cristãos comprometidos, sedentos, que reverenciam essa palavra, que têm sede por essa palavra. E para isso Deus conta com a igreja dele também. Conta com aquilo que nós fazemos da palavra de Deus nas nossas vidas, dentro da nossa casa, a partir de nós. E é assim que Deus nos ajude.